podcast do Impulso Positivo. Vamos dar vida aos anos. O Impulso Positivo é uma plataforma de conteúdo focada no tema da longevidade e do envelhecimento ativo e positivo, cujo propósito é dar vida aos anos. E eu chamo-me Sofia Alçada e sou a vossa anfitriã de hoje. Vamos começar então mais um podcast sobre o tema da economia da longevidade, tendo como nossa convidada a Ana Sepúlveda, socióloga e Managing Partner da 40 Mais Leve. Sabemos que cada vez temos mais anos de vida, mas a questão é como adicionamos vida a esses anos. Como está a nossa sociedade, e neste caso as empresas, preparadas para receber esta grande fatia da população, cada vez mais apta e com vontade de continuar ativa e de fazer a diferença? E é sobre este grande tema que falamos na nossa rúbrica de Economia da Longevidade. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Impulso Positivo dentro da rúbrica da Economia da Longevidade com Ana Sepúlveda. Hoje trazemos um projeto muito engraçado, um projeto intergeracional. Trazemos mãe e filha, Isilda e Beatriz, que nos vão falar de um projeto inspirado na mãe ou na avó, não é? Consoante a geração que estejamos a falar. Portanto, é um projeto que traz duas gerações de mulheres e que inspiram-se numa terceira geração. Portanto, acho que é um projeto muito interessante para nós conhecermos. Olá, olá Beatriz, olá Isilda, olá Ana, bem-vindos
aos
três.
Beatriz e Isilda, bem-vindas. Pronto, como de costume, eu começo por perguntar quem é a Isilda, quem é a Beatriz, mãe e filha, não é? E depois vou-vos pedir, claro, para começar a contar um bocadinho de quem era a Antónia, que é no fundo a avó, que também inspira este projeto.
Então, eu começo, eu sou a Isilda, tenho 57 anos, sou professora de Educação Visual, mas desde pequenina, desde 7, 8 anos, que eu gostava de fazer as roupas para as minhas bonecas. E às vezes fazia as cozidas, costurava da máquina, às escondidas da minha mãe, porque era muito pequenina e a minha mãe não me deixava usar a máquina. E cedo, na minha adolescência, comecei a fazer a minha roupa à minha medida, com o modelo que eu queria, mais ajustada a mim. Fiz também o meu vestido de noiva e pronto, e ao longo da minha vida tenho feito as minhas roupas e também as da Beatriz e de algumas pessoas amigas. O princípio era sempre, ou é sempre, fazer uma coisa um bocadinho diferente. Não correr o risco de chegar a uma festa e ter uma festa igual. E eu sempre tive este desejo de fazer algo mais, para além da confecção caseira. E a Beatriz também gostava de algo diferente da profissão dela. A minha mãe foi, de facto, muito inspiradora. Ela fazia as nossas roupas, e quando eu digo nossas, eu tenho uma irmã, fazia as nossas e de algumas das irmãs dela também. Trabalhou num ateliê, não era diretamente em confecção de roupa, mas sempre teve um lado criativo muito grande e bom, e também me ajudava algumas coisas que eu não sabia e ia me ajudando. Faz a Beatriz.
Ok. Então, eu sou Beatriz, tenho 28 anos, sou designer de produto, neste momento desenho mobiliário numa empresa, mas eu desde cedo que, apesar de não gostar de costurar, nunca mostrei esse interesse. Sempre gostei muito de desenhar e eu, na altura também, quando era jovem, quando era criança, desenhava muito roupas. Gostava de criar bonequinhas e criar roupas diferentes. Entretanto, agora com o Covid, eu já tinha esta vontade de criar um hobbyzinho diferente. E agora, durante o Covid, como tivemos mais tempo, e a minha mãe também tinha este interesse, falámos conjuntamente e resolvemos criar esta marca com este princípio, portanto, aliando o nosso gosto. E a minha avó, por ser costureira, portanto, sempre desde nova que ensinou a minha mãe, também me ensinou-se algumas coisinhas de costura, mas pronto, lá está, nunca quis dar assim muito seguimento a isso. Mas sem dúvida que é grande inspiração, está na base da criação desta marca.
Marca que se chama?
Antónia's Heritage.
Muito bem.
Porque Antónia é o nome da minha mãe.
É herança em inglês.
E, inclusive, o logotipo é a assinatura dela.
Olha que giro.
É assim um bocadinho adaptada, não são todas as letras.
E manuscrito, não é? Que eu estive a ver o site.
É, exatamente. e tem 3 anéis à volta, portanto cada anel é
as
uma...
3 gerações. Muito giro.
Eu acho o projeto apaixonante e estava aqui a ouvi-las, há três memórias que me vêm, não só três memórias, três coisas que me vêm à cabeça. Uma delas é, bom, eu não tive uma avó costureira, mas então o que é que eu fazia? Eu tinha as bonecas de pano, era eu que desenhava as roupas e depois fazia aquelas coisinhas, as bonecas de pano, bonecas de papel, e depois fazia aquelas dobraduras para pôr, não é? Esta foi logo uma coisa que me surgiu. Outra coisa que me surgiu foi a história da personalidade, ou seja, nós quando vamos, pronto, vamos consolidando, sempre ficando maduros, consolidamos a nossa personalidade, portanto vamos naturalmente à procura de coisas mais diferentes, mais ao nosso estilo. E às vezes neste mundo de roupa massificada é bom ter aqui uma alternativa diferente. E depois, uma das minhas memórias de infância era de facto a ida à modista, ou seja, lembro-me de ser miúda, tinha eu para aí 4, 5 anos, eu fico para o Brasil com 6, 4, 5 anos, lembro-me de ir com a minha mãe à modista e pronto, fazia parte da nossa rotina. Portanto, é muito giro, eu acho que o projeto é muito interessante nesse sentido. Agora, ia-vos pedir de facto que falassem um bocadinho do projeto, ou seja, o que é o António's Heritage, o que é que vocês se propõem, como é que vocês funcionam, eu dou os tecidos e vocês fazem, vocês têm os tecidos, enfim, como é que, porque acho que o vosso projeto tem aqui uma outra componente também aliciante para além da história em si.
É um bocadinho isso. Nós temos tecidos, se as clientes gostarem, se quiserem, nós trabalhamos com uma fábrica no Norte, mas também aceitamos, ultimamente aceitamos os tecidos que a cliente tenha, porque começámos a fazer a confecção por medida. Quando somos nós a fornecer o tecido, o cliente pode saber o valor do tecido e, enfim, ajusta-se o preço.
Mas é importante referir que quando somos nós a fornecer, nós procuramos sempre trabalhar com excedentes têxteis, que é para, pronto, reduzir o desperdício têxtil, que é um setor muito poluente e achamos que é importante nesse sentido. E nós, só para completar, nós criamos 2 linhas, portanto temos uma coleção standard e são coleções pequeninas, a partir dos excedentes têxteis, e neste sentido as peças são limitadas e portanto também é interessante porque os clientes vão ter peças quase exclusivas, não é? E que podem ser também adaptadas à sua medida. E agora criamos uma linha de festa, onde vestidos de cerimónia e vestidos de noiva, e nesse sentido as clientes, se quiserem, podem trazer os seus vestidos.
E o vestido de noiva já é a herança da mãe, já não é da avó.
Eu acho que vai ser usada pela filha também.
Também.
A Beatriz diz que não. Eu não sei.
Eu sou muito. Não. Temos alturas diferentes.
Mas adapta.
Não era usada. Não era. Eu conheço a Beatriz há algum tempo, vou tratar a Beatriz por tu. Não era a Beatriz herdar o vestido da mãe. Era a Beatriz, a lógica da confecção do vestido.
Sem dúvida, claro.
Eu usei o vestido da minha mãe, adaptei, sim, mas sim. Usei o vestido da minha mãe, dentro da lógica de achava que era um desperdício de dinheiro, não é? E não só, porque gostava do vestido, não é? E a minha mãe teve um casamento muito feliz, portanto eu achei que fazia todo sentido usar o vestido de noiva da minha mãe, e portanto adaptei, e também não tínhamos corpos, não temos corpos nada iguais, não é? Mas cá está, não é?
É o caso, aproveitamento. É o nosso caso, mas eu acho que para ela... eu sou muito mais pequenina,
se calhar não faz sentido, é o que é, não é? Portanto...
Não é o caso.
Ou seja, o António's Heritage tem esta missão na área da economia circular, que é ir buscar excedentes de tecido. Se eu tiver uma fábrica, imagino que eu estou a ouvir este podcast e tiver uma fábrica e tenha excedentes de tecido e tenha interesse em participar do projeto, como é que eu chego a vocês?
Nós temos um site e temos um Instagram, e deixamos lá os contactos e estamos sempre disponíveis, sim, para qualquer contacto desse género. Aliás, agradecemos.
Claramente. Mas tipicamente como é que chegam a vocês esses excedentes? Ou como é que vocês encontram esses excedentes? Vêm pelos clientes, né? Os clientes entregam, ou então têm alguma...
vamos nós às fábricas.
Às fábricas, diretamente.
Tá, escolhemos, dentro do que está disponível, aquilo que nós achamos que melhor se adapta aos modelos que idealizamos. Basicamente é isto. Uhum. Basicamente. Mas também eles vão-nos fornecendo amostras, vamos estando em contacto e de acordo com algum pedido de alguma cliente também entramos em contacto e resolvemos. É fácil. Portanto,
personalizam, né, e fazem à medida da cliente, né, à medida do corpo, à medida do gosto, portanto é tudo personalização máxima, aquilo que, é, que está em vigor hoje em dia, né, podermos adaptar o modelo àquilo que são os nossos gostos, como a Ana dizia, não é?
É só, e aos nossos corpos, não é? Quer nossos... dizer, eu acho que mais de 50% da população já tem mais de 40 anos. Desses 50%, bem, eu acho que uma boa parte são mulheres, não é? Bem, e o nosso corpo muda tanto. Eu não faço ideia proporcionalmente quanto é que muda mais o corpo dos homens ou das mulheres, mas cheira-me que o corpo das mulheres, de uma jovem para uma mulher adulta.
Até porque temos outras fases, não é? Se formos mães.
Exato, não é? Exato, exato.
Menopausa, não é? Temos aqui vários, várias fases de vida, não é? Que se calhar marcam mais marcantes em termos de transformação do corpo do que o homem. Digo eu, não sei, mas. É.
Eu acho que mudam os dois.
Mudam os dois.
Mas o das mulheres, se calhar, é mais acentuado.
É isso.
Ou em algumas zonas, mais. Mais...
Esse é o nosso problema, não é? O nosso eterno problema. Pode ser uma oportunidade de renovarmos o guarda-roupa e para o vosso projeto é claramente uma oportunidade de aproveitarmos ou reaproveitarmos os nossos. Vocês também pegam em modelos que já existem e adaptam ou não?
Também.
Portanto, não é só os tecidos e criados de raiz, mas também modelos que nós tenhamos e que já não sirvam ou que possam ser readaptados.
Então, tendo em mãos neste momento, a senhora também, lá está, mudou um bocadinho e tem um vestido que gosta muito, que usou apenas uma vez, e com uma capa que tem, vamos, criamos um novo modelo e está outro vestido, está outro vestido.
É engraçado, a Ana estava a falar das memórias que lhe vinham, a mim vem-me imenso também esta história de nós tínhamos... Eu vivia junto da minha avó, não é? Que tinha uma costureira que ia lá à casa na altura, portanto era um privilégio, e nós íamos lá adaptar os vestidos, não é? Subir as bainhas, descer as bainhas, consoante se usava mais ou menos, não é? Eu lembro da minha mãe com as camisas do meu pai mudar as golas para continuar, no fundo para a peça durar mais tempo, não é? E não era necessariamente por questões financeiras, é porque era uma prática na altura. Eu acho que isto as gerações mais novas não têm esta consciência, não é? Nós éramos claramente, reaproveitávamos as peças até ao seu limite, não é? Os tecidos também eram talvez melhores, não sei, posso... A qualidade dos materiais permitia isto durante mais tempo, não é? E, portanto, nós tínhamos claramente esta consciência de aproveitar ao máximo as peças que tínhamos, indo transformando e adaptando. Eu tenho muito esta visão, portanto, eu uso muito os vestidos da minha avó, que herdei, não é? Por causa dos tecidos, porque gosto, e vou adaptando aos modelos que se usam hoje em dia. Portanto, é giro ver, não é? Este... Também, a mim foi a imagem que me veio, foi a lembrança que me veio, que eu ainda hoje faço, não é? Eu pego nos tecidos da minha mãe e adapto, não é? Como foi o caso do vestido de casamento, quando me casei. E portanto tenho muito esta prática e é bom saber que isto voltou, não é? Que as pessoas têm novamente este olhar para também como é que vão reaproveitar estas peças e este princípio. Não sei se é genérico, mas comigo isto acontece, pelo menos.
E nós também procuramos arranjar tecidos de boa qualidade para as nossas peças, para que também possam durar mais tempo.
Eu vi das vossas preocupações eram peças intemporais que passassem de geração para geração. Um bocadinho do legado que vos foi deixado a vocês, não é? Em termos de negócio, não é? Também poder servir as peças, não é? Os vossos produtos, no fundo, também poderem... ter esta, não é? Esta pegada, não é? Se quisermos, e passar de uma geração para outra. Portanto, também aqui o princípio nos vossos produtos, não é? Naquilo que vocês entregam.
Sem dúvida.
Eu não sei se tem alguma história engraçada de algum cliente que queiram partilhar connosco.
Olha, engraçado, quer dizer, eu acho interessante. Estava a contar, tinha dito há pouco que estava o vestido da sua mãe. Temos uma noiva jovem que quer muito usar o vestido da mãe. E a mãe já casou há 30 anos e não está, os corpos são diferentes, a mãe é muito mais alta, mais corpulenta, mas, e ela gosta muito do modelo da mãe, portanto, à partida será fazer alguns ajustes de pormenor, basicamente. Mas o encanto, o modo como ela está a viver todos os preparativos e a possibilidade de poder usar o vestido da mãe, eu achei tão interessador mesmo, porque ela é da idade da
Beatriz.
É da idade dela. Esta foi uma. Outra, queria também muito usar o vestido da mãe. E tem as duas no mesmo corpo. É impressionante.
Que giro.
Mas é impressionante.
Ainda só... hoje? Não, na altura que ela
ainda
acabou.
Hoje, não,
ainda hoje, que giro.
Ela vestiu o vestido da mãe. Só que a mãe é 10 centímetros mais baixo.
Mais baixo. Então não deu para usar o vestido.
Não, pois entretanto, houve ali umas questões com o tecido, que já estava recebido também, já tinha casado há alguns anos. Mas ela acabou por fazer um vestido com um modelo muito, muito semelhante ao vestido da mãe. Mas fez de novo, fez de raiz. Foi interessante ver ela, enquanto percebeu que não ia poder aproveitar o vestido da mãe, andou ali assim muito, muito dividida. Pronto, e depois lá encontrou o seu modelo e o vestido.
Eu gostava de vos perguntar, saindo aqui um bocadinho do negócio, mas tocando aqui numa componente que eu acho importante, que é esta questão da família, esta questão da herança, do legado. Como é que é isto de construir um negócio mãe e filha?
É fácil. Nós entendemos bem.
É fácil.
Temos gostos semelhantes. Depois, eu tenho mais jeito para umas coisas, a minha mãe tem mais jeito para outras. Também somos gerações diferentes, não é? E dividimos o trabalho, o facto de estarmos, eu ainda estou a viver em casa dos meus pais, por isso o facto de estarmos juntas também facilita muito, não é? Este processo.
Mas mesmo que não estivesse, com os meios audiovisuais, enfim, todos os meios que temos disponíveis é fácil, mas eu acho que cada uma potencia aquilo para um tema a jeito. De facto, ela é muito facilitadora numa área onde eu sou menos capaz. Acabamos por nos complementar.
É. E mesmo no design das peças que estamos a criar, nós temos gostos muito semelhantes, mas às vezes temos visões um bocadinho diferentes, porque também tem influências.
Que é bom que tenha, não é? Exato.
Exatamente.
Servem vários tipos de clientes e, portanto,
exato.
É bom que exista essa.
É vantajoso,
sim,
nessa parte.
Pois, aí sim, aí ela também. Eu, como disse, eu sou professora, estou no meio escolar, com jovens. E percebo o jeito, o gosto, que é muito diferente do meu. E pronto, as pessoas devem vestir de acordo com a idade que têm, ou pelo menos a idade mental, pelo menos, vá. Mas a Beatriz, nesse aspecto, acaba por dar outra orientação, digamos assim. Mas complementamos, tem sido fácil.
Já trabalham juntas há quanto tempo? Desculpa.
Foi desde o primeiro
Não, desde 2021. Nós lançámos a marca no Dia da Mãe, do ano passado.
Ah, ainda está a fazer um ano.
Claramente um ano. E como é que tem corrido? Portanto, nas plataformas digitais, só para percebermos onde é que está disponível, eu vi que tinha um site com e-commerce, não é?
Ah, exatamente. Dá para comprar a partir do site e temos o Instagram.
O Instagram.
Pronto. Sim, ainda estamos no início, também temos até alguma dificuldade ao nível de divulgação, mas também aos poucos. Porque também sinto que agora durante o Covid surgiram muitas marcas e...
Mas eu acho que não há muitas mãe e filha.
Não.
Inspiradas numa avó, menos ainda, eu diria.
O nosso conceito não há muitas, não.
Uma marca de três gerações, eu acho que é uma coisa, um feito, eu diria. E uma ótima inspiração para os nossos ouvintes, não é? Podermos montar aqui esta lógica de gerações, acho muito, muito interessante.
É isso que nós também, é um legado que deixamos aos nossos filhos, não é? Eu acho que se há alguma área onde nós podemos desenvolver algumas das nossas competências, eu acho que o que devemos fazer é uma forma também de levar os nossos filhos a perceber que há sempre formas de levar a vida, não tem que ser tudo compartimentado, é mais rico, é mais variado, mais...
E todos temos o nosso papel, vocês explicaram isso muito bem, não é?
Exato.
Nós damos muito bem porque nós nos complementamos. Isto é assim com as gerações, não é? Nós todos nos complementamos. Temos a experiência de vida, outros têm a energia da vida, não é? Ou a criatividade, ou o rasgo, ou estão naquela fase que tudo é possível, não é? E, portanto, eu acho que todos temos... Vem muito a ver com isso, não é? Esta aprendizagem também é importante. Eu acho que o projeto mostra muito isso, é como é que as gerações se podem complementar, não é? Isto é claramente um bom exemplo. Mas, Ana, tu ias perguntar uma coisa, desculpa.
Eu não ia perguntar, ia fazer um comentário, que é num momento em que às vezes vemos aqui um conflito geracional tão grande, que andamos aqui carregadas de notícias tão complicadas, de relações familiares, é muito bom, é muito inspirador este tipo de projetos, poder dar palco aos projetos e ajudar que eles de alguma forma ganhem vida, não é? Não sei, eu vou fazer aqui, se calhar fazia uma síntese da minha visão. Vocês querem ou têm alguma coisa, algo que queiram deixar, destacar, promover?
O ser diferente, o procurar ir ao encontro do gosto pessoal, eu acho que é aí que fazemos uma diferença significativa. Se calhar o valor não é exatamente como de algumas lojas suavemente conhecidas,
mas também não é disso que estamos à procura, não é?
Pois, exatamente.
Mas tem outro valor, não é? Isso, procuramos ser uma marca mais sustentável. E acho que nesse sentido, pronto, acho que temos um bom produto, temos uma boa oferta e acho que estamos disponíveis também para qualquer contacto.
Mas basicamente funcionam aqui na zona de Lisboa, não é?
Sim, sim.
Mas eu posso estar noutro sítio e encomendar online e vocês mandarem por correio?
Sim,
claro. Online sim, mas mandar a peça, não dá para as medidas.
Ah, sim, não. Sim.
Isso encontramos. Podem vir cá à casa neste momento, porque ainda não temos
um espaço.
Não temos. É feito um protótipo, as pessoas experimentam, para ver se gostam do modelo, se está bem, se as medidas estão ajustadas, está de acordo com o que tinham idealizado, e só depois é que cortamos a peça.
Então depois é que vai para a produção, não é? Utilizando aqui os termos.
Exatamente.
Acho também importante dizer que nós temos uma costureira. E, portanto, não é produção industrial, massificada, é slow fashion. Nenhuma peça é igual, não é? Porque é feita à mão, ou utilizando as máquinas. E acho que isso também torna todas as peças mais especiais, mais únicas, não é?
Nenhuma de vocês faz a tempo inteiro, não é? Isto é como se fosse um hobby, não é?
É
um
mestre. Ainda? Bem, é. Ainda, não é? Sabe? Quem sabe a coisa cresce.
Vamos ver. Olha, por enquanto estamos a gostar. Dá-nos boa satisfação.
Isso é importante.
É.
E é uma ótima experiência, não é? Poder trabalhar mãe e filha. Eu acho que é criar aqui uma relação que de alguma forma se pode fortalecer, não é? E com a partilha, quer da experiência, não é? Quer do negócio, acho que pode ser. Já sei que a Beatriz vai casar, não é? Entretanto.
Não. É verdade, ainda não tenho data, mas sim, vou casar e vou fazer o vestido, obviamente.
Oh, claro, acho bem. Ana, não sei se queres acrescentar alguma coisa?
Era só um comentário na linha do comentário que a Beatriz estava a fazer, que o dia que eu descobri que ela tinha este projeto, disse, já sei onde é que ela vai buscar as roupas giras que ela veste, que eu andava a namorá-las e estava assim, isto não é centro comercial, não é? Mas pronto. Mas olha, fico muito contente de estar aqui a dar espaço ao projeto e de facto o que a mim me interessou mais no projeto, muito, ou seja, o projeto para mim é interessante em duas perspectivas, que é o meu conceito em si, que é usarmos tecidos, restos de fábrica de tecidos, e estamos aqui a produzir algo sustentado, ajudar de facto a que isto não entre nos canais de reciclagem tradicionais, não é? Outro aspecto que eu acho interessante é isto de eu poder ter uma roupa à minha medida, e se eu não quiser escolher nada, tenho a coleção, olho para a vossa coleção e posso escolher uma dos modelos que vocês têm na coleção. Depois, outro aspecto que eu achei imenso interesse é isto, não é? Que é a questão da intergeracionalidade dentro de uma família, é a questão da herança, não é? Há um conjunto de memórias que não só se reproduzem nas três, avó, mãe e filha, mas que acabam também, na história das clientes, acabam também por ajudar, e foi muito do que nós aqui falámos, não é? Que estamos aqui também a ajudar a que outras famílias, outras mães e outras filhas partilhem memórias também. Isso é uma coisa que a mim me toca bastante, que eu achei muito giro no projeto.
Será sempre uma questão mãe e filha, nunca, e de para mulheres, não é? A lógica do projeto é feminina.
Por acaso, um dos meus filhos pediu para nós fazermos umas camisas. Ele acha que aquelas camisas mais...
unissexo.
E nós dissemos que temos que pensar.
Portanto, próximos passos, quem sabe criar uma
vamos
linha...
Vamos entrar no mercado masculino.
Masculina, okay. Para abrir aí horizontes e ter outra geração ou não, não é? Ou ter...
Género.
Outro género, neste caso não é geração, será outro género. Portanto, panos para mangas, eu dizia. E portanto, resta-nos dar os parabéns por este projeto, que é claramente um projeto inspirador. A mim tocou-me particularmente, como a Ana disse bem, esta questão da intergeracionalidade, que venham cada vez mais projetos intergeracionais, não é? E com este peso do legado, não é? Nós íamos nos inspirar nas pessoas que efetivamente tem que ser cada vez mais fontes de inspiração e vamos recuperar isso. Eu acho que faz parte e também depende de nós fazermos esse processo, não é? Parabéns, Beatriz, por olhares para a tua mãe e para a tua avó e perceber que cá está uma boa fonte de inspiração. A Isilda olhar para a mãe, não é? E para este legado e para esta experiência que a mãe lhe permitiu ter, não é? Enquanto filha, não é? E criar uma coisa boa, uma coisa útil, uma coisa única, não é? Aqui numa lógica da personalização e que pode fazer toda a diferença até na autoestima da mulher, não é? Nós gostamos de nos ver diferentes, nos ver bem, nos ver bonitas, não é? E eu acho que um bom vestido, com um bom corte, com um bom tecido, à nossa medida, faz toda a diferença. E portanto, cá está. Mas pronto, dar os parabéns pelo projeto e que sirva de inspiração a outros ouvintes aqui, que possam criar outro tipo de projetos diferentes, intergeracionais, é o que nós queremos também. Parabéns mais uma vez e até uma próxima. Vamos acompanhando o projeto e vão-nos dando conta aqui da evolução também, que será um gosto enorme poder partilhar os vossos sucessos.
Muito obrigada.
Isilda, Beatriz, gostei muito de tê-las aqui.
Muito obrigada.
Muito obrigada.